O principal dele é uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, mudaria totalmente a configuração do Estado e permitiria ao presidente Lula ter um palanque que, nesse momento, ele não tem.
Agora, Zé Maria Trindade, a questão da Michelle Bolsonaro parece que não está certa nem dentro da própria casa, né?
Olha, desde o início eu venho acompanhando aí essa trajetória política da Michelle Bolsonaro, né? E me dizem ali pessoas muito próximas a ela de que ela será candidata e não se sabia a quê, isso desde o início. Mas já está praticamente definido, né, que ela será candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal e ela tem um resultado nas primeiras instâncias muito bom, né, deve ser eleita. Há uma grande dúvida aqui sobre o outro nome, seria do governador Ibanez Rocha, mas diante deste escândalo do Banco Master e o envolvimento com o BRB, né, e com o governo dele, houve até um pedido de impeachment, o nome dele ainda é incerto para a candidatura ao Senado, ficando, portanto, a ex-primeira-dama e a deputada Bia Kicis, né? Mas se ela for candidata aqui pelo Distrito Federal, as chances de eleição de Michelle para o Senado Federal são mesmo muito altas.
A gente volta com mais análise já já. Agora, às 7h57, o Ministério Público Federal denunciou ao Supremo Tribunal Federal 3 policiais civis por obstrução de justiça e associação criminosa no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Rodrigo Viga traz os detalhes.
O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, delegado da corporação Geniton Lages e o comissário da Polícia Civil, Marco Antônio Pinto, foram denunciados pelo Ministério Público Federal ao Supremo Tribunal Federal no caso envolvendo as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. São acusados de obstrução de justiça e associação criminosa. Marielle e Anderson foram executados em uma emboscada em março de 2018, no bairro do Estácio, região centro-norte, aqui da capital. Um crime de repercussão internacional. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, durante anos, esses personagens da Polícia Civil do Rio de Janeiro atuaram na chamada mercantilização do crime aqui no Estado. Controlaram, gerenciaram e administraram, mediante ao recebimento de vantagem financeira e de propina, investigações em torno desses crimes executados ou encomendados por traficantes e milicianos. Rivaldo Barbosa está preso desde 2024. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que resultou também na prisão dos irmãos Brazão. Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, deputado federal, que teve seu mandato cassado por quebra de decoro quando estava vinculado à União Brasil. Rivaldo Barbosa nega participação nos crimes, bem como os irmãos Brazão. Até agora, a morte de Marielle e Anderson Gomes, dois personagens principais, já foram condenados pela justiça. Elcio Queiroz e Rony Lessa, os ex-policiais militares, pegaram penas de quase 60 e 80 anos de reclusão, respectivamente. E esse ano foram condenados pela justiça a pagar uma indenização às famílias de Marielle e Anderson de mais de 240 mil reais. Do Rio, Rodrigo Viga.
Rede Jovem Pan.
8 horas em ponto.
Repita.
8 horas.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
2:02.
Repita.
8:02.
8:02, estamos entrando então aqui na nossa segunda hora do Jornal da Manhã, edição deste domingo, 15 de fevereiro. Vamos aos destaques, os principais assuntos que movimentam o noticiário. São Paulo tem segundo dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial. 7 agremiações passaram pela Avenida do Sambódromo do IMB.
Lula vai ao Rio de Janeiro assistir desfile de escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageia a trajetória do presidente. A primeira-dama, Janja, vai desfilar num carro alegórico.
Ministro Alexandre de Moraes vota para manter a condenação de réus do Núcleo 3 da trama golpista. A análise do caso vai até o dia 24 de fevereiro, se não houver pedido de vista.
Após Flávio Bolsonaro afirmar que Michele vai concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, ex-primeira-dama diz ainda que o futuro político dela é incerto.
Marco Rubio se reúne com Volodymyr Zelensky, que fala em fim da guerra de uma vez por todas. O encontro acontece às vésperas das negociações trilaterais em Genebra, na Suíça.
Lucas Pinheiro conquista ouro histórico para o Brasil no slalom gigante nas Olimpíadas de Inverno. O brasileiro volta à pista na segunda-feira para as descidas do masculino. 8:04.
Repita.
8:04.
O presidente Lula acompanhou o desfile de carnaval no Recife no último sábado ao lado do prefeito João Campos e também da governadora de Pernambuco, Raquel Lira. A Janaína Camelo tem os detalhes.
Pela manhã, o presidente Lula acompanhou o tradicional desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de carnaval de rua do país. Acompanhado da primeira-dama, Janja, o presidente assistiu à folia do camarote, mas se dividiu em dar atenção aos anfitriões da festa. O prefeito da cidade, João Campos, do PSB, e a governadora do estado, Raquel Lira, do PSD. Os dois, adversários políticos, irão se enfrentar nas eleições pela disputa ao governo de Pernambuco. Lula e o PT ainda não decidiram se vão declarar apoio ao PSB de Campos já no primeiro turno, após Lira pedir ao presidente que se posicione neutro. Durante o desfile, prefeito e governadora publicaram nas redes sociais diversas fotos e vídeos ao lado de Lula. Em nenhuma, os dois aparecem lado a lado. Já o presidente, também nas redes sociais, publicou as fotos que tirou com os dois aliados.
Depois, Lula seguiu para Salvador, na Bahia, assistir ao desfile dos trios elétricos, acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues, do PT e de aliados. Já no domingo, Lula marca presença no sambódromo da Marquês de Sapucaí.
Lula vai acompanhar o desfile da Acadêmicos de Niterói, primeira escola a desfilar no grupo especial, em um samba-enredo em homenagem a ele. A primeira-dama Janja vai desfilar, enquanto Lula vai estar no camarote da Prefeitura do Rio, ao lado de Eduardo Paes, do PSD. Partidos da oposição chegaram a acionar a Justiça Eleitoral sob acusação de propaganda eleitoral antecipada. O desfile da escola acabou liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também alertou sobre possibilidade de punição à campanha de Lula no futuro.
Bom, vamos acionar aqui o José Maria Trindade e a Dias Peixoto, que estão comentando os principais assuntos com a gente nessa manhã. O Zé Maria, o presidente está fazendo aí um périplo, né, por vários carnavais. Vai hoje ao Rio de Janeiro. Isso é por gostar de carnaval ou é porque é ano eleitoral, Zé?
Pois é, eu me lembro do Itamar Franco, encrenca que ele arrumou exatamente num camarote, né, no Rio de Janeiro. Mas é assim mesmo. Os presidentes da República, eles sempre foram aos carnavais e o político tem que ir onde o eleitor está, né? Só que é um momento muito sensível, é um contato popular, né? E isso pode acontecer reações, inclusive na própria escola que faz a homenagem. Essa homenagem a um presidente vivo, ela é inédita e muito sensível, muito perigosa. Por muito menos, por reunir embaixadores no Palácio do Planalto, o ex-presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, ficou inelegível. Para se ter uma ideia, a justiça eleitoral tem poderes demais, ou seja, é muito nebuloso, muito difícil de definir exatamente o que pode ou não pode fazer um pré-candidato. Ele ainda não é candidato, portanto, não pode pedir votos, não pode se colocar como tal e não pode se utilizar da condição de presidente da República para levar vantagens eleitorais. Mas é assim mesmo, uma festa popular, e o presidente sempre vai a elas e arrisca, Nonato, a ter alguns incidentes ou acidentes, né?
Ontem ele estava pulando bastante num camarote, numa imagem que viralizou, viu, Jess Peixoto? Parece que a campanha começou, mas ele não pode assumir isso justamente porque pode dar problema com a justiça eleitoral, né?
Pode dar problema, e o que todo brasileiro queria é ter o carnaval do presidente Lula, que inclui viajar para Recife, Salvador, Rio de Janeiro e acompanhar as diversas folias do Brasil. E ainda conta com uma homenagem de uma escola de samba que recebeu dinheiro público e que estará sendo transmitida ao vivo para vários lugares, para o Brasil inteiro, e abre um precedente eleitoral complicado. Quantos governadores de estado do Rio de Janeiro vão tentar no futuro, quem sabe, ter uma homenagem dessas em ano eleitoral, precedente criado por essa situação? E aqui vale ressaltar que a possibilidade de inelegibilidade é muito alta, tanto que foi ressaltado nos votos ali da ministra Carmen Lúcia dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Eles barraram a ação de proibir o carnaval por uma questão, o carnaval não, o desfile da escola de samba, por uma questão de não apoiar a censura. Coincidência ou não, no passado, quando aquele documentário da Brasil Paralelo, Quem Mandou Matar Jair, ia ao ar, aí nós tivemos uma lógica de, pelo risco, vamos evitar, e censurou-se o documentário. Aqui não. Aqui a escola de samba vai desfilar, mas os ministros ressaltaram que os ilícitos podem acontecer e, caso aconteçam, vão realmente ser endereçados e punidos. Isso pode, sim, levar a uma inelegibilidade. É por isso que órgãos ali próximos, ministros, estão sendo aconselhados a não fazer live, a não fazer o L, a não desfilarem. Mas a primeira-dama, ao que tudo indica, estará desfilando. A justificativa é que ela não seria uma participante ali do governo, ela não seria uma figura do governo. O estranho é que quando a AGU, a Advocacia Geral da União, fez a defesa dela, ela era.
Agora, 8 e 9, a Sala de Gerenciamento de Incidentes monitora o carnaval aqui de São Paulo, junto com o Centro de Operações da Polícia Militar. Vamos ver como tudo funciona na reportagem de David de Tarso.
Aqui na Sala de Gerenciamento de Incidentes, no Copom da Polícia Militar, a gente tem a visualização das mais diferentes câmeras que contemplam os programas Smart Sampa e Muralha Paulista para observar os foliões e até mesmo os bandidos infiltrados que cometem os furtos de celular, também aquele golpe da maquininha de cartão. As mais diferentes forças estão integradas nessa sala para que a segurança dos foliões seja mantida. Então a gente tem tanto o Corpo de Bombeiros, Policiamento de Trânsito e também as frentes municipais, como o CET, Guarda Civil Metropolitana, Conselhos de Segurança, além de outras autoridades presentes, como o Ministério Público e Defensoria Pública e PROCON. Nós vamos conversar com o capitão Leonardo Simões, que vai dar detalhes para a gente sobre essa ação e a importância também, porque a gente ainda vê os furtos ocorrendo de celular, as pessoas sendo vítimas dessas questões relativas ao carnaval.
É muito importante isso que nós estamos vivenciando aqui nessa sala, por causa da integração dos órgãos. Então, a gente consegue ter aqui o monitoramento via câmeras, sejam elas câmeras fixas ou através de drones. A gente consegue ter então, em tempo real, o que está acontecendo nos blocos, identificar esses furtos que você citou e ter acesso rápido aqui a todas as forças responsáveis. Então, desde a Polícia Militar, que vai fazer as abordagens, já informar isso para a Polícia Civil, que vai receber daí o registro dessas informações e, tendo acesso às imagens, já pode ali compor o boletim de ocorrência com mais qualidade para depois isso chegar na Justiça e essas pessoas conseguirem permanecer presas com base nas provas que a gente gera por aqui.
E, normalmente, quando tem o furto de celular, a pessoa, o criminoso, furta e já passa rapidamente para o outro. Essa tecnologia ajuda?
Nós temos uma tecnologia que ajuda bastante nesse sentido. Esse é o modus operandi. O pessoal esbarra no folião, pega o celular e rapidamente já passa para um terceiro. E é quando a polícia vai abordar aquele indivíduo que furtou, ele não tem nada com ele. Mas, através desse sistema de câmeras, a gente consegue reconhecer tanto o indivíduo que fez o furto, como também consegue mapear quais são as pessoas com quem ele teve contato no bloco. Então, a gente consegue mapear ali possíveis suspeitos de estarem recebendo esses celulares, né? Ele está fazendo essa receptação. E aí a gente consegue não abordar só a primeira pessoa, mas também esses terceiros que estão recebendo. E com base nessas imagens gravadas, como eu falei, a gente consegue ter uma substância de prova maior para prender toda essa quadrilha.
Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Então, o monitoramento das forças de segurança vai ser realizado durante todo o carnaval e no pós-carnaval também. David de Tarso para a Jovem Pan News.
8 horas e 12 minutos e os blocos de São Paulo defendem uma agenda permanente de carnaval para reduzir excessos e transtornos aos paulistanos. É assunto aqui do Marcelo Matos.
O sucesso do carnaval em São Paulo demanda a revisão das agendas para evitar a superlotação, o que aconteceu na Rua da Consolação. E felizmente houve rápida ação do poder público para minimizar os perigos ao público. Então, diante do alerta, o presidente do Bloco Amigos da Vila Mariana e também fundador do Fórum e União dos Blocos de Rua do Estado de São Paulo, Jorge Véspero, analisa os cuidados necessários para uma festa segura na capital.
Foi uma disputa de marcas, não foi um carnaval. Existia já um carnaval de artistas, de pessoas, celebridades, e é o carnaval que já existia lá, e criou-se então uma forma de competir esse, com esse público. E aí fizeram-se esse absurdo de colocar ali um mega um artista internacional, sem que seja feito um estudo efetivo da capacidade de público naquela região versus o que ele traria, né? Isso afetou não somente a região, mas como os outros blocos também.
A profissionalização do carnaval é realidade em vários estados que recebem milhões de pessoas, principalmente no Nordeste, e implica em responsabilidades e obrigações aos organizadores, explica o advogado Gustavo Gomes.
Deixou de ser só diversão. Eu acho que agora a gente tem um business aí alocado, né, nesse tipo de operação de rua, né? Você tem até alguns estudos e alguns grupos específicos que daqui a pouco já vão querer cobrar ingresso para poder fazer, como existe em Salvador, por exemplo, com abadá nas cordas. Então, isso é um business e, como qualquer negócio, tem os seus riscos, tem as suas dores e tem o seu lucro.
Nós estamos aqui na região do Parque Ibirapuera. Você observa que o parque está totalmente cercado por estruturas metálicas. Essa região aqui recebe os megablocos, já recebeu no pré-carnaval. Isso deve acontecer no carnaval e pós-carnaval. E aqui na Pedro Álvares Cabral, hoje, ocupada pelos carros, os veículos, nós teremos uma grande concentração, já que aconteceu também no pré-carnaval.
O presidente da União dos Blocos de Rua do Estado de São Paulo, Jorge Véspero, considera que é preciso uma preparação durante o ano todo por parte do poder público para a dimensão do tamanho da festa, justamente durante o carnaval.
Um ano é a Secretaria de Cultura, no outro ano é a Secretaria de Prefeituras Regionais, no outro ano é a SPTURES. Quem que organiza isso com o bloco? Para quem eu vou reivindicar aquilo que está programado e proposto para nós? Não tem.
a gente não sabe. A gente sempre fica sabendo às vésperas, né? Então é algo também que precisa ser trabalhado e conversado.
O especialista em direito do consumidor Gustavo Gomes ressalta o aprendizado na expansão do carnaval em São Paulo, no equilíbrio entre foliões e quem não quer brincar na festa.
Encontrar esse equilíbrio entre a folia e a paz, né? Você precisa tentar harmonizar isso, e eu acho que esse é, sobretudo, um papel do poder público. O poder público que concede os alvarás, as licenças, as permissões, e ele precisa, nessas concessões, nessas autorizações, prever e organizar as consequências para que as situações não fujam ao controle.
A capital de São Paulo projeta receber um público recorde de 16 milhões e meio de foliões no Carnaval 2026, consolidando como um dos maiores de rua do país. E a expectativa de movimentar 3,4 bilhões de reais na economia paulistana.
O presidente da Ucrânia e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, se reuniram em Munique, na Alemanha. Eles conversaram sobre o fim definitivo da guerra e a gente vai atualizar com o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, que tem os detalhes ao vivo. Oi, Eliseu, bom dia para você. Como conta para a gente aí se já saiu alguma decisão depois desse encontro.
Oi, Márcia, muito bom dia para você, para o Nonato e, claro, para todos que acompanham o Jornal da Manhã, edição de domingo aqui na programação da Jovem Pan. Aliás, bom carnaval a todo mundo, viu? A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos porque aconteceu esse encontro que é muito importante e conta muito para a comunidade internacional. Foi uma reunião informal que, segundo as informações que eu recebi lá dos bastidores do Fórum de Segurança de Munique, durou algo em torno de 40 minutos. Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, conversaram sobre a situação na frente de batalha e os ataques russos ao sistema energético da Ucrânia. Um dos temas também discutidos foram as necessidades de defesa aérea, especialmente mísseis, para proteger a população ucraniana durante o inverno. Eles também conversaram sobre o processo diplomático de paz, incluindo as negociações trilaterais, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, que já estão marcados para a próxima semana em Genebra. Formas também de aprofundar as parcerias em defesa e em economia entre Estados Unidos e Ucrânia também estiveram na mesa, além de garantias de segurança e recuperação econômica para a Ucrânia, algo que Volodymyr Zelensky não abre mão. Marco Rubio, inclusive, fez um post agora há pouco dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer uma solução e que acabe com, abre aspas, o derramamento de sangue de uma vez por todas, fecha aspas. Já Zelensky agradeceu também nas redes sociais a abordagem, abre aspas, construtiva dos Estados Unidos, fecha aspas, mas também criticou o que os Estados Unidos pressionam por mais concessões da Ucrânia do que da Rússia. Houve, portanto, de acordo também com algumas conversas que eu tive com analistas políticos que estão acompanhando esse fórum in loco, uma espécie de pressão entre Estados Unidos e Ucrânia nesse sentido. Parece que não houve nenhum tipo de incidente ou algo dramático, ou até mesmo negativo, tipo de briga, por exemplo, como aconteceu durante um encontro no ano passado entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Marco Rubio, que discutiram publicamente na frente de toda a imprensa no Salão Oval lá da Casa Branca. Então, foi uma discussão diplomática normal dentro do contexto das negociações. Do lado americano, eu também consegui apurar que Marco Rubio afirmou que a atual administração dos Estados Unidos quer acelerar os esforços diplomáticos para chegar ao fim dessa guerra, né? Para chegar a uma solução que coloque fim a esse conflito e ao derramamento de sangue. Já Zelensky, durante a conversa, reforçou uma posição de que a Ucrânia vem repetindo, aliás, desde o início das discussões sobre o cessar-fogo. Qualquer avanço só será aceitável se vier acompanhado de garantias reais de segurança para o povo ucraniano. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações.
Ainda na área internacional, Cuba chegou a um ponto crítico na crise energética do país. A ilha caribenha enfrenta uma grave escassez de petróleo desde o endurecimento do embargo americano, decretado por Donald Trump, e também da prisão do presidente venezuelano, o Nicolás Maduro. Quem tem os detalhes para a gente é a Camila Yunis.
A falta de combustível mexe na rotina dos cubanos. Em meio a uma grave crise energética, a ilha caribenha precisou aplicar medidas de emergência para driblar a situação. Sem gasolina nos postos, a frota de ônibus no transporte público diminuiu. Para evitar deslocamentos, empresas autorizaram o trabalho remoto e escolas e universidades têm optado pelas aulas à distância. O governo de Miguel Díaz-Canel também determinou o fechamento temporário de parte das estatais e a diminuição da semana de trabalho para 4 dias úteis, de segunda até quinta-feira. A população tem buscado fazer a sua parte. Nos últimos dias, cresceu o número de moradores que têm estocado carvão ou instalado painéis solares para manter o abastecimento. Sob embargo comercial dos Estados Unidos desde 1962, Cuba atravessa um dos momentos mais complicados da história. A prisão do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a interferência norte-americana no governo em Caracas fez com que a entrada de combustível no país diminuísse drasticamente. Há 2 semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva ameaçando punir países que vendessem petróleo a Cuba. O México, um dos principais fornecedores, tenta negociar com Washington uma maneira de abastecer a ilha sem sofrer represálias. No último domingo, 2 navios mexicanos com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária foram enviados. No cenário internacional, a Rússia também se manifestou e acusou a Casa Branca de aplicar medidas sufocantes. Nem mesmo o turismo deixou de sofrer em Cuba. A empresa aérea Air Canada anunciou a suspensão dos voos ao país e deve enviar aviões vazios para buscar cerca de 3 mil passageiros que aguardam as viagens de volta. Já outras companhias estrangeiras, como Air France, Iberia e Air Europa, optaram por uma solução temporária, a de realizar escalas em outros países caribenhos para o reabastecimento das aeronaves.
Parlamentares brasileiros se preparam para votar o acordo Mercosul-União Europeia no Parlamento do Bloco Sul-Americano, o Parlasul. Igor Damasceno.
24 de fevereiro. Essa foi a data escolhida pelos membros do Parlasul no Brasil para votar o acordo entre Mercosul e União Europeia. A análise faz parte do processo de implementação do tratado e o parlamento de cada país envolvido precisa aprovar o texto para que o acordo comece a ser executado. No Brasil, o tema tramita em caráter de urgência. A representação brasileira é formada por 24 deputados e 10 senadores. A formação de maioria simples de voto garante a aprovação. Como há urgência, fica dispensada a análise em comissões temáticas e o texto seguirá direto ao plenário da Câmara. Há expectativa de aprovação. O grande impasse envolve o agro. A bancada ruralista tema que as salvaguardas, que são garantias de proteção aprovadas na Europa, possam afetar setores como o de carne e o leiteiro. O presidente da Comissão de Comércio Exterior, Nelsinho Tradi, não descarta a aprovação de salvaguardas para o Brasil e garante que não haverá riscos para os envolvidos.
E mais do que isso, nós vamos mandar muito produto para lá, daqui do Brasil, mais barato, isso vai incrementar a nossa economia. É algo muito positivo.
O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, trata o tema como ganha-ganha, ou seja, que não haverá impactos negativos.
Então, uma enorme oportunidade de vender produtos brasileiros, de atrair investimento para o Brasil, de ter uma sinergia, complementariedade econômica, né?
O acordo já foi aprovado pelo Parlamento da Argentina.
entre os membros do Mercosul, não deve haver problemas na aprovação do texto. A complicação é na Europa, já que países como França e Bélgica ainda resistem ao acordo. Mesmo assim, passada a fase de análise dos parlamentos, o tratado já poderá ser executado, uma vez que houve assinatura formal de todos os envolvidos em 17 de janeiro. Após a análise na Câmara, o texto seguirá para o Senado, onde também não deve enfrentar problemas de aprovação.
8h26.
Repita.
8 horas 26 minutos.
Carnaval. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
A gente volta a falar do carnaval paulistano porque policiais vestidos de Scooby-Doo prenderam 3 suspeitos de furtos de celular no carnaval de São Paulo. A Danúbia Braga, ao vivo, participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e tem os detalhes e informações a respeito dessa prisão. Aliás, vestidos de Scooby-Doo, o que combina e muito quando você faz algum tipo de investigação, né, Danúbia?
Exatamente, aí 3 pessoas então acabaram sendo detidas na Praça da República. Essa é uma ação da Polícia Civil, ela vem realizando já alguns carnavais e aí então, neste fim de semana, neste sábado, essas 3 pessoas que estavam ali suspeitas, né, de furtarem celulares, de fato foram presas e encontrado com elas pelo menos 8 aparelhos celular. Então, os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, o DHPP, estavam infiltrados, caracterizados ali como personagens do Scooby-Doo. Então, Scooby, Daphne, Salsicha e Velma. No pré-carnaval, eles estavam fantasiados de caça-fantasma e também fizeram ali algumas prisões, encontraram diversos aparelhos celulares. Eles notaram uma movimentação estranha desta vez na Praça da República, 2 mulheres e 1 homem. E aí, quando fizeram a abordagem, encontraram numa pochete pelo menos 8 aparelhos celulares. Além disso, o caso, né, foi ali registrado na Delegacia do Bom Retiro. Polícia Militar também realizou algumas prisões neste sábado de carnaval. 4 pessoas, 3 homens e 1 mulher, então, suspeitas também de furto de celular, mas ali no entorno do Parque do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral. O trio foi abordado quando deixava ali o local e também foram encontrados com eles pelo menos 9 aparelhos celulares. Ainda na região do Parque Ibirapuera, por volta das 5h30 da tarde, os policiais militares desconfiaram de alguns adolescentes. Quando os policiais chegaram perto, eles acabaram ali querendo correr, fugir, mas a polícia conseguiu fazer a abordagem e também encontrou diversos aparelhos celulares com esses adolescentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as ações tanto do carnaval, né, de sábado, por exemplo, quanto do pré-carnaval, já surtiu um efeito de 27 prisões. Então, a gente percebe essa criminalidade, no entanto, a polícia também agindo para combater cada vez mais.
Pois é, o Danube, ainda nesse assunto, né, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, acabou postando um samba-enredo da polícia. Como é que foi isso?
Exatamente, ele postou um samba-enredo falando sobre o Muralha Paulista no seu perfil das redes sociais. E aí, o samba-enredo ali, a letra, né, desse samba dizia o seguinte: não adianta se esconder, seja na rua ou na avenida, Muralha Paulista vai te ver. Muralha Paulista, que nada mais é do que esse programa do Estado de São Paulo, em que tem diversas câmeras, tanto públicas quanto câmeras privadas, ali numa central, que faz todo o monitoramento do Estado de São Paulo em tempo real, a fim de combater justamente a criminalidade. Esse material foi divulgado pelo governador nas suas redes sociais, utilizando inclusive as imagens dos policiais vestidos ali, então, de Scooby-Doo, né? Justamente para mostrar que a polícia no estado de São Paulo tem feito esse combate utilizando desse recurso que é o Muralha Paulista. Volto com vocês.
Tá certo. Danúbia Braga atualizando essas informações para a gente. Muito obrigado, Danúbia. Seguiremos acompanhando de perto o carnaval em São Paulo e, claro, em outros pontos do Brasil também.
O Congresso Nacional deve intensificar os trabalhos após o feriado de carnaval. E na pauta estão previstas oitivas de Daniel Vorcaro, a CPI do crime organizado. Vão se votar vários requerimentos também sobre a fraude, né? Possíveis fraudes do Banco Master. E para falar sobre esses próximos passos, vamos receber no Jornal da Manhã o cientista político e professor da ESPM, Fábio Andrade. Fábio, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Márcia. Bom dia, Nonato. Bom dia, telespectadores. Vamos discutir o Brasil pós-carnaval, né?
Pois é, e o Brasil não para, né? Não é para amadores. Fábio, como é que a gente enxerga, então, esses desdobramentos do Banco Master, da situação do Vorcaro? Você acredita que ele vai comparecer para prestar depoimento nessas CPIs?
É um tema que é de interesse nacional, a maioria dos telespectadores, das pessoas digamos, comuns, né, que acompanham o noticiário de Brasília, tem todo o interesse de uma investigação mais profunda relativo ao caso do Banco Master, seja pela sua pela proximidade do dono do banco com diferentes esferas de poder, e aí de forma indiscriminada. Então, o que já há de elementos de investigação, seja ela de tom policial, seja pelo trabalho feito pela imprensa, nos mostra que o ex-presidente, dono do Banco Master, quis montar uma rede de apoio contando com políticos que vão da esquerda até a extrema-direita. Ponto. Então é indiscriminado. E fiz esse preâmbulo, Márcia, porque, dado o amplo espectro de atores que o Daniel Vorcaro conseguiu, alguns diretamente, outras de maneira indireta, se aproximar, faz com que, a despeito de ser um assunto de interesse nacional, eu tenha pouca confiança que o Congresso vá aprovar uma convocação mais definitiva, né? As negociações devem, dado o número de envolvidos, as negociações devem ser muito duras e efetivamente, até pela própria presença de políticos que são chamados do Centrão e terem notório envolvimento, eu não sou otimista, eu acredito que a gente não deva ver uma mobilização significativa por parte do Congresso Nacional para ajudar em esclarecimentos no caso do Banco Master.
O professor Fábio, há muita expectativa também em torno de outros temas, PEC da segurança, escala 6x1, o acordo Brasil, aliás, Mercosul e União Europeia, que o Parlamento Brasileiro também precisa apreciar. E a gente está num ano eleitoral. Daqui a pouco a gente tem os candidatos sendo mais expostos, aqueles que estão em cargos públicos vão se desligando para se candidatarem também a partir do mês de março. Dá tempo da gente ter essa expectativa de votação de tantos temas assim? E eu pergunto isso até pelo histórico de votação que a gente acompanha no Congresso.
Aí vai depender muito dos interesses colocados, Hugo Mota. Já notificou que essas duas PECs, a PEC que está centralizada, a PEC número 8 de 2025, da deputada Erika Hilton, que orienta a redução da jornada de trabalho, saída de 6x1 para 5x2, só pode ser feito o projeto de emenda constitucional, que demanda 2/3 de aprovação, 2 vezes na Câmara e 1 vez no Senado, e a própria PEC 18, me foge agora o autor, que é a PEC da criação do Sistema Único de Segurança Pública, que integraria mais segurança pública do governo, os processos de inteligência do governo federal com as inteligências dos governos estaduais, redefiniria obrigações e troca de inteligência e recursos. Pelo próprio formato da PEC, Nonato e Márcia, eles demandam uma alta mobilização. Então, eu diria o seguinte, existe a possibilidade de ser aprovado? Sim, e vai depender muito, de fato, qual que vai ser o sinal que ambas as casas querem dar para a população antes da eleição, né? Há um conflito, Mas a gente, pelo menos o que as pesquisas de opinião sobre o tema mostram, e um pouco do clamor popular, é que há um interesse muito grande da sociedade brasileira na alteração da jornada de trabalho, embora haja basicamente também estudos do próprio IPEA e uma mobilização por parte dos setores empresariais que, se não vão se posicionar completamente contrário, estão fazendo questão de deixar claro quais são os potenciais efeitos negativos. Então, é possível ser votado. Agora, entre ser votado e ser aprovado há uma distância. Aí é preciso ver efetivamente quais são os objetivos, não só do Hugo Mota, mas da classe política envolvida. Me parece que talvez o que emperre mais seria a PEC do fim da jornada de trabalho, porque não aprovar poderia, num ano eleitoral, gerar uma imagem muito ruim de um Congresso ainda mais desconectado dos anseios populares. Já vai passar um pouco esse recado e essa imagem, em virtude de estar cozinhando em banho-maria, para falar o português mais simples, as investigações relativas a Daniel Vorkaro que aparecem aí na tela. Se por um acaso, além disso, o Congresso colocar para votar a PEC relativa ao fim da jornada de trabalho e não tiver quórum, a mensagem vai ser muito negativa. Aí nesse cenário, para essas duas PECs, eu acredito que tem um cálculo difícil. Sou otimista, mas não otimista de serem, digamos, de acreditar que vão fazer o melhor. Eu acho que os políticos vão fazer o que eles sempre fazem. Vão fazer cálculo e vão ver qual que é o impacto disso nas suas eleições. E aí eles vão pensar, ter um projeto que tenha apoio popular e nós não perdemos a oportunidade de aprovar em ano eleitoral, pode ser muito ruim para a gente. O prazo é apertado, são duas votações que demandam presença para aprovação, não só de 2/3, mas uma presença quase que massiva nas duas casas, mas tem o custo de não aprovar, tem o custo de se colocar contrário. Então, eu acredito que essa pressão, no sentido de não querer ser visto ainda mais como descolado da vontade popular no primeiro semestre de um ano eleitoral, cria um fator favorável para aprovação, sobretudo da PEC relativa à jornada de trabalho. A PEC da segurança pública, aí ela já é mais complicada de ser aprovada.
Professor, além de tudo isso que você já explicou, todo mundo quer ser pai de filho bonito, né? Ainda existe uma disputa por essa questão da jornada, dessa PEC, né? Da jornada 6x1, né? De acabar com essa jornada. Tem o lado da oposição que fez um texto e tem o governo que quer outro texto. Aí entra nessa disputa muito mais eleitoral do que em benefício do povo, né?
Digamos assim, eu tenho uma parte da minha formação como economista, então não dá para negar que existem custos, né? Basicamente, você mexer na composição da hora de trabalho vai criar um custo adicional para a classe patronal. Isso não tem como escapar. Ponto. Só que também há uma distância pelo outro lado. Dizer que há um custo adicional não é basicamente um fator que, então, há um custo, então não se vote essa situação. Continuemos com essas jornadas de trabalho que, de fato, são muito prejudiciais para quem está colocado, sobretudo do ponto de vista de tentar manter alguma saúde mental e mesmo a vida em família, né? Então, o que pode acontecer, Márcio e Nonato, mas aí o tempo é uma variável que joga contra, o projeto da Erika Hilton tem algumas características. Tem o projeto do deputado Reginaldo, que ele é um pouquinho mais flexível, apesar do Reginaldo ser do PT, ou seja, base do governo. E a oposição começa agora a apresentar as suas frentes. É provável, uma vez que o projeto, importante, em votações de PEC, é inadmissível fazer o tal do penduricário. O projeto de PEC ele tem que ser votado com o texto tal qual ele está. Então, é provável que nós vejamos, pós-carnaval, algumas negociações para que surja um terceiro texto que trate da jornada do fim da jornada de trabalho, com uma redução gradual, não a ser implementada automaticamente, mas distribuída ao longo de 4 ou 5 anos, e que preveja algumas medidas compensatórias para os diferentes setores econômicos, em especial os de pequena e média empresa. eu avalio que é esse o caminho que a gente deve observar, e esse é o caminho que vai fazer com que os políticos se sintam confortáveis de aprovar uma medida que tem apoio popular, mas sem criar rusgas e sem efetivamente criar problemas para o futuro, para os geradores de emprego.
A gente agradece, então, a participação do cientista político e professor da ESPM, Fábio Andrade.
Márcia, Nonato, prazer ter falado com vocês. Espero ter ajudado a compreender essas questões. Bom domingo e bom carnaval para todos.
Para você também.
Bom, professor, falando aí também da escala 6x1, né, esse debate pelo fim dessa escala deve ser uma das prioridades aí do Congresso. O Matheus Dias tem mais detalhes para a gente a respeito dessa discussão.
Com o carnaval, a discussão do fim da escala 6x1 deve esfriar um pouco, mas a promessa é de avançar com o debate na CCJ da Câmara, já na retomada dos trabalhos do Congresso. O relator na comissão ainda não foi definido. Defensores esperam que um parlamentar de centro assuma a função para tentar reduzir a resistência à mudança, que preocupa grande parte do setor empresarial. São dois textos que serão analisados de forma conjunta. A proposta da deputada do PSOL prevê 36 horas semanais, numa escala de 4 dias trabalhados para 3 de descanso. O projeto de Reginaldo Lopes, do PT, também determina 36 horas semanais, mas impõe que as regras sejam aplicadas ao longo de 10 anos. Uma ideia que vem agradando e pode facilitar a aprovação. O Partido Liberal ainda não decidiu se vai votar a favor ou contra o projeto. Entretanto, alguns nomes do partido já se posicionaram. O deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, não concorda com a pauta.
Na prática, é mais um projeto que não cria riqueza, pior que isso, distribui prejuízo para tudo quanto é lado. Vamos falar de uma forma bem simples aqui, do jeito que o povo não entende, né? Quem paga a conta no Brasil não é o governo. Quem paga a conta aqui é o empresário, é o comerciante, é o empreendedor pequeno, é aquele que abre a porta às 6 da manhã e fecha às 8 da noite, e o consumidor. Somos nós que pagamos impostos nesse país, gente. Governo nenhum paga imposto, coisíssima nenhuma. Descanso sem emprego não é dignidade, é desemprego.
Ao lado da base governista, a opinião é quase unânime, a favor do Planalto. A deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende que a fadiga impede a produtividade.
Acabar com a jornada 6x1 é a defesa da vida. O nosso tempo é nosso tempo. E é fundamental que nós possamos todos os dias lembrar que há vida além do trabalho. E digo isso porque as lutas históricas da classe trabalhadora, tanto a luta das mulheres que deu origem a 8 de março, quanto a luta dos operários de Chicago que deu origem ao 1º de maio, foram lutas para a diminuição da jornada de trabalho.
A deputada federal Benedita Silva, do PT do Rio de Janeiro, disse que a luta é não só pela escala 5x2, mas também para tentar reduzir a carga horária semanal, de 44 horas para 40 horas.
E é contra a jornada 6x1 que sobrecarrega, adoece e retira direitos. Além disso, a nossa luta visa também reduzir a carga horária das atuais 44 horas semanais para 40 horas semanais, o que vai representar mais descanso, estudo, cuidado com a família e com a saúde. Trabalhar não pode significar exaustão.
Se, assim como outras pautas recentes, a polarização imperar no Congresso, quem realmente vai definir a votação e se a pauta vai ou não para frente, acabam sendo os deputados que não estejam necessariamente alinhados com o PT ou o PL. No caso do União Brasil, o deputado Kim Kataguiri é contra o projeto atual, da forma em que está desenhado.
Não existe solução fácil, não existe solução mágica. A gente já teve uma experiência com o mesmo discurso populista, com o mesmo discurso demagógico, na época da PEC das domésticas, que dizia que ia garantir uma jornada de trabalho mais suave e salários maiores. E na prática o que aconteceu é que a maior parte delas foi para a informalidade, recebendo menos e trabalhando mais. Então não existe PEC, não existe lei que vá fazer com que a jornada de trabalho na prática vá diminuir, mesmo porque ela pode continuar existindo na informalidade.
O deputado Kim Kataguiri ainda diz acreditar que esse cenário deve se estender até outubro, ser aprovado às vésperas da eleição, mas ser barrado posteriormente no Senado, como pauta tendo servido apenas, segundo o deputado, para palanque eleitoral, tanto no governo de São Paulo quanto no cenário nacional.
Segundo Gumota, presidente da casa, o projeto deve ser votado em maio desse ano.
A possibilidade de taxação de apostas por meio do projeto antifacção é alvo de críticas. Um dos receios seria facilitar o jogo ilegal. A reportagem é de Daniel Lian.
Especialistas avaliam que o projeto de lei antifacção, que incluiu a criação de uma CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, de 15% sobre transferências feitas por apostadores das bets, gera insegurança jurídica no setor, que já possui regulamentação consolidada. As recentes mudanças de rumo têm causado apreensão entre os operadores. Eric Brasil, diretor de regulação e políticas públicas de uma consultoria especializada, indica que a medida favorece o mercado ilegal e, consequentemente, o crime organizado.
Qualquer legislação, qualquer novo imposto que aumente a carga tributária do setor legal de apostas, torna o mercado legal menos competitivo, menos atrativo para os apostadores e, consequentemente, favorece os operadores ilegais. E a gente sabe que no Brasil muitos dos operadores ilegais estão associados ao crime organizado, né? O crime organizado usa casas clandestinas de aposta, historicamente isso acontece no Brasil, para financiar suas atividades.
Atualmente, cerca de 51% do mercado de apostas opera na ilegalidade, sonegando impostos, sem prestar informações às autoridades e não conta com ferramentas de compliance. Já os 49% que atuam de forma regulada dentro das regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda respondem por aproximadamente R$8 bilhões em tributos que entram na arrecadação do governo. Esses operadores precisam cumprir normas rigorosas de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, essas casas de apostas têm que reportar às autoridades operações suspeitas. O entendimento é que a CID das bets vai penalizar diretamente o consumidor. Letícia Ferraz, advogada especialista em direito público, explica que o dinheiro do cliente perderá valor.
Um apostador que tem R$100 apostado, na verdade, que vai colocar na casa de apostas, ele vai conseguir usar no mercado legal apenas R$85, porque os outros 15 vão ser necessariamente colocados para o pagamento da CID. E no mercado ilegal, esses R$100 vão continuar sendo R$100. Então, ele vai preferir jogar no mercado ilegal, acreditando que a possibilidade de prêmio dele é maior, quando na verdade não é, porque as bets ilegais elas acabam se utilizando de mecanismos de fraude, né? Então eles não ganham o prêmio que os grandes influenciadores aí acabam dizendo que existe, e aí por dois lados ele vai ser prejudicado.
Eric Brasil assinala que os congressistas precisam avaliar o tema de forma técnica.
Em um momento em que o Brasil precisa aumentar a arrecadação do governo através de uma carga maior no setor de apostas, acaba sendo um discurso politicamente fácil, um discurso que encontra pouca resistência, enfim, um discurso, de certa forma, cria um caminho de pouca resistência, porque, politicamente falando, é fácil você se posicionar dessa forma. O que a gente espera é que, de uma maneira técnica e racional, os contrapontos e os impactos dessas medidas também sejam levados em consideração.
Hoje, o Brasil possui uma das melhores regulamentações do mundo, incluindo o reconhecimento facial para evitar especialmente o jogo por parte de menores. Especialistas alertam para o fato de que, caso o texto siga adiante, será inevitável um duro impacto no futebol brasileiro e em eventos esportivos que têm os patrocínios das bets como importantes fontes de renda.
8 horas e 49 minutos, a gente muda de assunto porque depois de ouvir a Polícia Federal, O ministro André Mendonça deve determinar as primeiras ações na investigação do escândalo do Banco Master. Ele assumiu o caso com a saída de Dias Toffoli. Vamos até Brasília porque Janaína Camelo tem as informações.
O novo relator do caso Banco Master no STF, ministro André Mendonça, fez a primeira reunião com delegados da Polícia Federal envolvidos na investigação. O encontro aconteceu um dia depois que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo. Durante 2 horas, Mendonça ouviu da PF detalhes do trabalho de apuração. Por exemplo, qual o material já colhido nas diligências, as provas já elaboradas e em que fase está a investigação.
A reunião foi semipresencial. André Mendonça, que está em São Paulo, participou por videochamada. O ministro pediu que seja elaborado e entregue a ele, nos próximos dias, um relatório com um compilado do que a Polícia Federal já tem em mãos da investigação. Isso vai facilitar a organização do gabinete na condução do caso. Só depois o ministro vai avaliar a possibilidade de levantar o sigilo máximo que foi imposto no processo pelo ministro Dias Toffoli e também avaliar o que pode ser enviado para a primeira instância.
André Mendonça foi escolhido relator do caso por sorteio eletrônico, depois que, em consenso, os ministros do STF decidiram que o processo deveria ser redistribuído. O relatório da Polícia Federal apontou citações a Dias Toffoli na perícia feita no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento, entregue ao presidente da corte, Edson Fachin, fez menção às circunstâncias em que um juiz deve ser considerado suspeito ou impedido de julgar determinado processo. Toffoli se manifestou publicamente, admitindo ser sócio com 2 irmãos dele em empresa que chegou a negociar com fundos de investimentos ligados ao Banco Master. O ministro negou qualquer relação financeira com Vorcaro. A redistribuição do processo foi decidida em reunião entre os ministros do STF, que durou quase 3 horas, no gabinete da presidência do Supremo, que fica no 3º andar do prédio. O encontro foi a portas fechadas, sem a presença de assessores. Presencialmente estavam 8 ministros. Luiz Fux e André Mendonça participaram por videochamada. Reportagem do portal Poder 360, publicada horas depois, revelou detalhes da reunião, com trechos de falas dos magistrados. Conta que Toffoli recebeu apoio de 8 ministros para permanecer na relatoria do caso Master. Que Fachin defendeu colocar em votação uma arguição de suspeição do ministro. E que Carmen Lúcia gostaria de ler melhor o relatório da Polícia Federal. Boa parte dos ministros teriam também criticado o relatório da PF. Flávio Dino teria chamado o documento de lixo jurídico. Nunes Marques chamou o relatório de absurdo e que poderia dar brecha para que um juiz de comarca do interior seja comandado pelo delegado local. Gilmar Mendes teria dito que o relatório seria um modo da Polícia Federal revidar as decisões que Toffoli tomou ao longo do processo e que contrariaram a PF. Os detalhes da reportagem levantaram suspeitas sobre a possibilidade da reunião ter sido gravada. Dias Toffoli nega ter gravado os colegas.
E a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo, aqui de São Paulo, está colhendo assinaturas para que comece a tramitar na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a adoção de um código de conduta e de integridade no judiciário brasileiro, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. Para que a proposta avance à fase de tramitação, são necessárias 171 assinaturas de deputados federais. Sobre esse assunto, então, vamos ouvir também a nossa análise de Jess Peixoto e Zé Maria Trindade. Jess, tudo indica que essa questão dos códigos de conduta, tanto que Fachin já queria colocar também ali um código, né? Vai avançar? Você acredita que tem espaço para isso num Congresso tão fechado, num judiciário também que se autoprotege?
Márcia, esta é uma questão muito importante. Eu acredito que irá avançar porque o brasileiro tem se interessado mais nesse assunto. Quando nós falamos de código de conduta e nós temos visto aí algumas situações desconfortáveis em relação a patrocínio de evento, viagens para eventos internacionais financiados, e aqui o Banco Master foi sim um grande caso em relação a isso, de autoridade, sem medidas claras de conduta, compliance e tantas outras situações que são fundamentais. Mesmo dentro de uma empresa comum, é necessário que se tenha ali um código de conduta, um código de ética, que diz respeito ao que se pode ou não fazer. Então, eu vejo que neste momento, a deputada Adriana Ventura, aqui do Novo de São Paulo, ela está buscando uma melhoria dentro desse sistema, que é muito bom, principalmente tendo em vista os debates que estamos tendo em relação ao nosso judiciário. A imprensa ontem repercutiu, o jornal Globo, que o ministro André Mendonça, novo relator do processo do Banco Master, abriu mão e vai deixar de participar de um congresso, de um evento internacional na Espanha, porque esse evento teria um dos advogados de Daniel Vorcaro. Medidas como essa são, sim, muito importantes. E por mais que elas dependam, muitas vezes, do bom senso individual de cada um, quando você tem um código de conduta que estabelece que você não deve estar presente em eventos que tem ali alguma parte que você está julgando um processo, por mais que pareça óbvio, necessário e do bom senso, é necessário que isso esteja estabelecido, pois no passado recente nós vimos que essas coisas não estão acontecendo. Então eu acho bem possível que exista uma mobilização da sociedade civil para aprovar esse projeto maravilhoso da deputada Adriana.
José Maria Trindade, como é que você vê essa discussão toda? E a Folha trouxe, inclusive, uma reportagem nesse fim de semana, dizendo que pelo menos 9 ministros têm parentes e participações como sócios em pelo menos 31 empresas ativas. Só lembrando também, né, que não é vedado que eles participem. Né? A lei orgânica da magistratura diz que os juízes podem se integrar o quadro societário, receber dividendos, o que não pode é efetivamente administrar o